corrupção e processo sem crime foram os argumentos usados pelo advogado-geral da União em mais uma defesa da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados.
Organização internacional vê com preocupação o processo que pede a cassação do mandato da presidenta.
Salário mínimo de R$ 946 para o ano que vem. Essa é a proposta do orçamento enviada pelo governo hoje ao Congresso.
Olimpíadas, torneio de natação é teste para atletas brasileiros e de toda a estrutura de uma das competições mais disputadas nos Jogos.
Sexta-feira, 15 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
No primeiro dia de debates no plenário da Câmara, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, criticou o relatório aprovado na comissão.
Cardoso voltou a afirmar que a presidenta não cometeu nenhum crime de responsabilidade e que o processo foi aberto por vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, teve 25 minutos para fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff no plenário da Câmara dos Deputados. Cardoso disse que o Supremo Tribunal Federal reafirmou que a denúncia, que vai ser votada no domingo, diz respeito somente aos créditos suplementares e às operações do Plano Safra de 2015. Ele afirmou que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma foi aberto por Eduardo Cunha por vingança.
Este processo teve início num ato viciado, num ato nulo, em questão que ainda está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que foi um ato do senhor presidente da casa, Eduardo Cunha, que hoje a dirige, em retaliação ao fato do partido da senhora presidente da República ter negado votos para a sua não abertura do processo de cassação. Esta retaliação viciou este ato.
Sobre as operações do Plano Safra de 2015, José Eduardo Cardoso defendeu que não houve empréstimo e que a presidenta Dilma Rousseff não teve nenhuma participação neste ato.
O Plano Safra implica em pagamento primeiro do Banco do Brasil e depois em repasse. Implica nisso, é na lógica. Isto foi feito. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Imaginemos que haja. Qual o ato da senhora presidente da República que violentou a Constituição? Se a lei diz que o Plano Safra é, na verdade, disciplinado, tocado, gerido pelo ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem poder de gestão, nem há ato da senhora presidente da República.
O advogado-geral da União destacou que a presidenta Dilma não sofre nenhuma investigação.
Há muitas pessoas que estão sendo investigadas. E a senhora presidente da República não tem nenhuma acusação investigada, nenhuma, absolutamente nenhuma. E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a Operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma presidente da República afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas, em que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela com o secretário do Tesouro, é crime?
Cardoso voltou a afirmar que o processo de impedimento representa ruptura democrática.
Para que o povo entenda, isto é uma destituição de uma presidente eleita pelo povo. É uma subtração do direito ao voto das pessoas. E por isso eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala: quando que se suprime o voto, se perde a liberdade. O povo é colocado na periferia da história. Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988.
José Eduardo Cardoso pediu o direito de se manifestar na sessão de domingo, após o relatório ser lido e defendido pelo relator Jovair Arantes. No domingo, os deputados vão votar se aprovam o parecer para dar continuidade ao processo de impedimento. Reportagem Ney Pereira.
Bem, depois de ouvir o relator e a defesa da presidenta na Câmara dos Deputados no plenário, os deputados iniciaram os debates sobre o processo que pede o afastamento.
O repórter Paulo La Salve acompanha a movimentação por lá e traz os detalhes ao vivo aqui para a gente na Voz do Brasil. Boa noite, Paulo. Como é que estão as discussões por aí?
Boa noite, Luciano. Ellen, ouvinte da Voz do Brasil. Neste momento, os partidos da base aliada e da oposição continuam o revezamento de uma hora que tem direito na tribuna da Câmara para se manifestar em relação ao processo de impedimento. Mais cedo, 5 partidos já utilizaram a palavra, seguindo a ordem da maior para a menor bancada. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, defendeu que as ruas já escolheram o seu lado.
A minha manifestação é de alegria em saber que do dia 18 para cá, o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse mundaréu de gente que está nas ruas do Brasil se mobilizando e gritando fora o golpe.
Para o deputado Aelton Freitas, do PR de Minas Gerais, não houve nenhuma ação da presidenta Dilma que possa embasar o pedido de impedimento.
A simples inexistência de um atentado contra a Constituição Federal caracteriza uma relevante impossibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A lembrança do ministro Cardoso sobre a ausência de ação dolosa, da intenção de dolo da presidente, por si só, já descaracteriza o crime de responsabilidade previsto na Constituição como pré-requisito para um impeachment.
O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que não existem provas para o impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
Me apresentem uma prova, impeachment sem crime de responsabilidade, sem dolo, sem culpa. É golpe, senhoras e senhores deputados e deputadas, e eu peço àqueles que ainda estão em dúvida, na dúvida, preservem a democracia, na dúvida, preparem projetos, apresentem candidatos, mas não queiram rasgar a Constituição brasileira.
O PDT também apoia a presidenta Dilma Rousseff. O deputado Afonso Mota diz que o partido é contra o processo de impedimento, já que não existem indícios de crime de responsabilidade cometido por Dilma Rousseff.
O PDT tem uma posição fechada, contrária ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade. Estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos, por via de consequência, o Estado Democrático de Direito.
Outro partido que está ao lado da presidenta Dilma Rousseff é o PSOL. O deputado do partido, Glauber Braga, defendeu que se a Câmara dos Deputados autorizar o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff por conta do atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Plano Safra, o mesmo procedimento deveria alcançar outros gestores públicos.
Do ponto de vista racional, a primeira pergunta: existe crime de responsabilidade a partir das pedaladas fiscais que foram recepcionadas na denúncia? Não. Porque se tivesse, o vice-presidente da República estaria claramente também sendo denunciado, recepcionada a denúncia e aprovado um processo de impeachment do vice-presidente da República. E 16 governadores de estado no Brasil.
As sessões aqui na Câmara vão adentrar a madrugada de sábado, porque ainda faltam 20 partidos para utilizar o direito de uma hora para se manifestar em relação ao processo de impedimento. Para este sábado, a sessão está marcada para começar às 11 da manhã, com 249 deputados inscritos para usar a palavra na tribuna. Cada um pode falar por até 3 minutos de forma alternada a favor e contra o impedimento. O responsável pelo relatório aprovado na comissão especial, deputado Jovair Arantes, pode falar depois de cada deputado ou no final de todas as intervenções. Já no domingo, a sessão começa às 14h e a votação nominal, com a chamada dos deputados de norte para o sul e vice-versa, deve terminar entre 21h e 22h da noite. Ao vivo, Paulo La Salve.
E hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que representa 35 países.
Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, falou rapidamente com a imprensa depois da reunião. Antes, Almagro já havia compartilhado em seu perfil numa rede social e falou em entrevistas sobre a preocupação com o processo que pede o afastamento da presidenta Dilma. Na avaliação da Organização dos Estados Americanos, a presidenta Dilma Rousseff não responde por nenhum crime ou ato ilegal que justifique o afastamento. E os congressistas que querem impedimento são acusados ou culpados por corrupção e outros crimes. O secretário-geral disse que a Organização dos Estados Americanos quer que o Brasil mantenha sua posição no continente e no mundo como referência em questões legais e que, com o processo de impedimento, este papel pode estar ameaçado.
Necesitamos que Brasil mantenga esa posición en el contexto internacional como fundamento, como referente esencial en temas de legalidad en el continente y en el mundo.
A Organização dos Estados Americanos existe desde 1948 e conta com 35 países das Américas, entre eles Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile e Uruguai. A organização é considerada o principal fórum governamental, político, jurídico e social do continente. Ao vivo, Carolina Becker.
Em uma sessão que terminou somente na madrugada desta sexta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que, na hora de votar o processo de afastamento da presidenta, só podem levar em conta a abertura de créditos suplementares e um suposto atraso de repasse a bancos públicos.
O Supremo também negou a ação da Advocacia-Geral da União, que pedia a anulação do relatório apresentado na comissão especial.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que, ao analisar e votar o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff no domingo, os deputados devem considerar apenas as duas denúncias acolhidas pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Para o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, a decisão foi importante para delimitar o objeto do processo.
Essa decisão do Supremo, ela reconhece a nossa razão nesse caso, ou seja, que o objeto do impeachment são exclusivamente os fatos que estão colocados, os 6 decretos de abertura de crédito suplementar e a questão do atraso, alegado atraso de pagamento no plano Safra de 2015. Então, se por um lado nós não conseguimos eliminar, de outro lado tivemos uma questão muito expressiva, que de certa forma é uma vitória que não podemos deixar de reafirmar, que é a delimitação clara do objeto do impeachment.
De acordo com a Constituição, para que o presidente da República sofra impedimento, deve ser comprovado o crime de responsabilidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, disse que a corte ainda pode analisar se as denúncias atribuídas à presidenta Dilma Rousseff são crimes de responsabilidade.
Não fechamos a porta para uma eventual contestação relativa no que diz respeito à tipificação dos atos imputados à senhora presidência no momento adequado.
O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que vai esperar a decisão da Câmara dos Deputados, mas que o governo pode pedir ao Supremo que analise a questão em um momento oportuno.
A tipificação do crime de responsabilidade e a ocorrência de justa causa, me parece que ficou claro que pode ser apreciado pelo Supremo, como nós sempre defendemos que pudesse. Nós não questionamos isso ainda, porque esperamos que na Câmara dos Deputados nós tenhamos um resultado que reconheça a improcedência da denúncia.
O relator do pedido da Advocacia-Geral da União no Supremo, ministro Edson Fachin, disse que cabe à Câmara dos Deputados aprovar ou não a abertura do pedido de impedimento, mas é do Senado Federal a competência de analisar o processo. Reportagem Thaíssa Dias.
7h14.
O salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem deve chegar a R$ 946,00, um aumento de 7,5% em relação aos atuais R$ 880,00.
A previsão está dentro do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo enviou ao Congresso hoje.
E o projeto também prevê um crescimento da economia a partir do ano que vem.
para o ano que vem, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, construção de unidades básicas de saúde e de creches e manutenção das rodovias serão prioridades para o governo federal. A proposta traz ainda a previsão de crescimento em 2017 de 1% do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. O IPCA, que mede a taxa de inflação, deve cair para 6%. Já a taxa básica de juros da economia, a Selic, deve diminuir dos atuais 14,25% para 12,75%. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se mostrou otimista em relação à recuperação da economia.
Nós já começamos a ver sinais positivos, já começamos a ver uma queda da inflação mais rápido do que o mercado previa, do que o próprio governo previa no início do ano. Nós já começamos a ver estabilização de índice de confiança. Nós já começamos a ver uma recuperação do nosso saldo comercial, uma recuperação de alguns setores, principalmente o agronegócio. E a nossa expectativa é que essa tendência vai se fortalecer ao longo do ano.
O governo manteve na proposta da LDO de 2017 medidas que foram adotadas no orçamento de 2016 para diminuir despesas, como, por exemplo, a proibição de contratar novos servidores e de emitir viagens em primeira classe para autoridades públicas. Também manteve restrições para pagamento do auxílio moradia aos agentes públicos. Para o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão, é preciso garantir o direito dos servidores, mas evitar desvios no uso dos recursos públicos.
O Ministério do Planejamento está, nesse exato momento, revendo todas as normas de contratação de serviços. Estamos fazendo um piloto no Ministério do Planejamento com serviço de limpeza que reduzirá drasticamente os gastos com serviço de limpeza, e esse piloto servirá para o aprimoramento da norma. Estamos revendo a norma de contratação de serviço de tecnologia, que representa hoje 10% dos gastos do governo, mapeando todos os data centers, vendo oportunidades de integração. Portanto, há um esforço muito forte no campo da gestão de aperfeiçoamento da máquina pública e consequente redução de despesas.
Para se chegar ao aumento de 7,5% no salário mínimo, índice acima da inflação, foi mantida a fórmula de reajuste que vem sendo usada desde 2011. Reportagem Luana Karen.
E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, reuniu-se hoje com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para discutir sobre a questão da dívida dos estados com a União.
Na semana passada, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul conseguiram liminar na justiça para adotarem juros simples nos pagamentos dessa dívida e não compostos, como defende o governo federal.
A União pode perder 213 bilhões de reais, caso o STF mantenha o entendimento. E o ministro da Fazenda destacou que o governo já enviou ao Congresso alternativas para a solução do problema.
Achamos que temos uma solução que é mais adequada, que é a solução do alongamento de prazos, da redução temporária da prestação, que diga se foi uma solução negociada. Ao ser enviada ao Congresso Nacional, ela foi enviada e no momento do envio ao Congresso Nacional, os governadores foram ao Congresso Nacional manifestar apoio a essa solução. Nós achamos que essa é a melhor solução para o problema dos estados hoje. Agora, no caso dessa ação, na verdade o que está em discussão é qual é o regime de juros que se aplica a esse tipo de contrato. Na nossa perspectiva, não há dúvida sobre isso, não nem espaço para negociação sobre isso.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Começou hoje no Parque Aquático Olímpico, no Rio de Janeiro, a disputa do Troféu Maria Lenk de natação, que vai servir como evento teste para os Jogos Rio 2016.
Para os nadadores brasileiros, a chance de garantir vaga nas Olimpíadas.
Os assovios do público incentivam o ritmo das braçadas do nadador brasileiro João Gomes Júnior. A torcida vibra com a chegada em primeiro lugar do atleta do Clube Pinheiros, que conquistou nesta manhã o segundo melhor tempo mundial na prova de 100 metros peito durante a eliminatória do torneio que serve como evento teste da natação olímpica. Apesar do resultado parcial ainda não ser garantia de vaga nas Olimpíadas, João Gomes fala que não é difícil se imaginar defendendo o país nos Jogos Olímpicos.
Já consigo imaginar todo mundo gritando o nome do Brasil.
Então, já vem preparando o coração e a cabeça aí para aguentar essa descarga de adrenalina.
O evento teste acontece já nas instalações olímpicas oficiais, o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, inaugurado na semana passada pela presidenta Dilma Rousseff. A instalação contou com recursos do governo federal, que somam 225 milhões de reais. Depois dos jogos, a ideia é desmontar as estruturas para serem reaproveitadas em escolas e centros esportivos. O coordenador técnico de natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Ricardo Moura, fala da importância da parceria com o governo federal.
Se não fosse o apoio do governo federal, essa competição aqui efetivamente não estaria sendo realizada. A lei de incentivo foi fundamental para que a gente pudesse complementar o orçamento dessa competição, que está sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos.
Além disso, o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio também estão presentes na natação. São mais de 300 atletas contemplados, entre eles Joana Maranhão, que já tem índice olímpico e segurou o primeiro lugar na eliminatória da manhã do 400 metros medley.
Ah, eu queria ter segurado um pouquinho mais o começo, mas aí eu aproveitei para nadar um estilo encaixado, assim. Aí o peito e o crawl dei uma segurada, principalmente o crawl, dei uma segurada boa. Que o crawl, assim, a diferença é o final de prova, aquele quem quer mais, está atrás quer pegar, quem está na frente não quer deixar.
O evento teste vai até 20 de abril e logo depois será divulgada a convocatória dos nadadores que vão representar o Brasil nos Jogos. Reportagem Carolina Rocha.
7h21.
Os brasileiros já contam com 483 unidades de pronto atendimento.
As UPAs atendem casos graves, como hipertensão arterial, febre alta, fraturas, cortes, infartos e derrames, por exemplo, reduzindo a necessidade de encaminhamento ao pronto-socorro hospitalar.
Nós vamos conhecer a maior UPA do país em São Paulo e saber de que forma essas unidades desafogam os hospitais.
A maior unidade de pronto atendimento UPA em funcionamento no país fica em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Inaugurada em dezembro do ano passado, já realizou mais de 6 mil atendimentos. Como as UPAs dão prioridade para casos graves, de urgência e emergência, os pacientes são avaliados de acordo com 5 níveis de classificação de risco. A secretária de Saúde do município, Sandra Magali Filier, diz que esse é um dos principais ganhos com a nova estrutura.
Você vai atender, de fato, aqueles pacientes que têm a necessidade primária, né, urgencial de atendimento, ela traz também, junto com isso, uma mudança cultural.
A enfermeira Patrícia Ferreira de Lima explica que a classificação ajuda no fluxo de atendimento.
A gente vê, de acordo com os relatos da paciente, qual o grau de prioridade que ele tem com os sinais vitais dele, né, se tem alteração ou não. Desde o vermelho, que é um caso de emergência, até o azul, que é um caso não urgente.
A balconista Gislene Nascimento Silva procurou atendimento no local pela segunda vez.
Essa UPA aqui caiu do céu, né? As duas vezes que eu precisei, eu não tenho o que reclamar, não. Fui atendida rápido.
Só na unidade de Embu, o investimento passou de 5 milhões de reais, mais de 2 milhões de investimentos federais. Só em 2015, o governo federal construiu 87 UPAs, com investimentos de 168 milhões de reais. Para 2016, o Ministério da Saúde prevê a construção de mais 82 unidades. Reportagem Leonardo Meira.
E tem mais ações acontecendo em todo o país, nas áreas de educação, segurança, esporte, cultura.
E para saber mais, você pode acessar www.brasil.gov.br/Brasil de Resultados.
E durante este fim de semana, você pode acompanhar pela TV NBR a cobertura completa do Poder Executivo na votação da Câmara dos Deputados sobre o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
E além disso, a Rede Nacional de Rádio também vai transmitir a cobertura ao vivo dessa sessão do Legislativo pelo mesmo canal de A Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Retaliação e processo sem crime foram os argumentos usados pelo advogado-geral da União em mais uma defesa da presidenta Dilma Rousseff.
Organização internacional que integra 35 países vê com preocupação o processo que pede a cassação do mandato da presidenta.
Salário mínimo de R$ 946 para o ano que vem. Essa é a proposta de orçamento enviada pelo governo hoje ao Congresso.
Olimpíadas. Torneio de natação é teste para atletas brasileiros brasileiros e de toda a estrutura de uma das competições mais disputadas nos Jogos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até segunda-feira.